Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na última segunda-feira os trabalhos da sexta sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. O plenário repleto, lotado, né, vários assuntos, pessoal do Anjo Azul, pessoal da Secretaria da Agricultura, pessoal, né, presidente do Conselho Municipal, pessoal da Decote também, o Lei ser presente, entre outros, do Rotary, Santa Casa, enfim, várias pessoas, autoridades aí, comprometidas com o nosso município, estiveram presentes. E fez uso da palavra na tribuna livre o presidente do Conselho Municipal de Agricultura, o senhor José Castelar, e também a secretária de Agricultura do município de Bandeirantes, Camila. Qual o objetivo desta visita à Câmara Municipal de Bandeirantes e o uso da palavra também?
Sérgio, foi por motivo de... Mudou os vereadores. Fui reeleito agora, recente, né? Na quarta-feira passada. Então, os vereadores que representavam o nosso conselho não foram eleitos, né? Então, nós viemos fazer o convite para que dois vereadores participem junto com a gente no Conselho Municipal.
E, de uma maneira geral, como que está a agricultura do nosso município?
Olha, Serginho, tá bem, graças a Deus, tá bem. As estradas não estão tão ruins, igual nós dissemos ali, a Camila falou, então tá tratando os pontos mais necessários, né, porque é colheita, mas tá bem. E agora a Camila vai dar uma notícia melhor para nós, porque você falou, né, as pedras, mas agora eu acredito que, se Deus quiser, vai vir até para escolher. Inclusive hoje às 8 horas tem a reunião na nossa Decote, na associação, que no qual eu fui o primeiro presidente, e hoje tem a reunião lá para decidir, para a comunidade decidir se é asfalto ou as...
Os blocos sextavados.
Sextavados, isso. Então vai ser reunido, não vai ser eu, nem vai ser o Lei sozinho, nós vamos decidir em reunião o que a comunidade mais precisa.
Tá, outra coisa, vocês sempre questionaram, não cobrando, mas sempre falaram da importância desse relacionamento, né, de vocês com a Secretaria de Agricultura, em especial com o secretário, no caso a secretária. Como que está?
Nossa, tá bem, ainda mais agora, né, a mulher, né? Então, ela chegou com vontade, ela tá trabalhando bem, e se Deus quiser, vai acontecer muita coisa nesses 4 anos. Se Deus quiser, com o trabalho da Secretaria da Agricultura, o nosso prefeito Jaelson, já estão correndo atrás, e o Conselho trabalha junto com a Secretaria. Tudo que vai fazer, um comunica o outro. Então isso aí é muito importante. Está sendo um bom trabalho, e se Deus quiser, esses 4 anos vai ter muitas novidades para o nosso município. Não é só para as 3 águas, não.
Nem pode, porque não. Você é presidente do Conselho Municipal de Agricultura do município de Bandeirantes, apesar de ser morador das 3 águas, claro. Agora, uma das coisas que sempre o produtor pede, o agricultor pede, não pede muita coisa, é estrada boa para poder escoar, e também alunos, algum, de repente, que necessita, no caso de uma emergência, uma doença, qualquer coisa. A Camila tem atendido esses pontos críticos, apesar de não estar chovendo tanto?
Sim, ela está atendendo na medida de possível, igual ela disse, nós estamos com pouco maquinário, mas se Deus quiser, já tem aí em vista que vai vir mais maquinários novos para nós nesse próximo ano agora. Então, se Deus quiser, ela está fazendo um bom trabalho, não tenho o que falar dela, não.
Tá certo, obrigado, Zé, bom trabalho para você.
Eu te agradeço, né, a Rádio Cabiúna. E estamos aí à disposição e vamos pedir para todos os municípios, né? Não é só para as 3 águas, igual você falou. É para o Sertãozinho, é para o bairro Amenésio, é para todo o município.
Mas a foto do Sertãozinho sai ou não?
Eu acredito que sai.
Quando? Ninguém sabe.
Não, quando? Não sei. Primeiro vai ser o nosso das 3 águas. Por que o nosso, eu falo? Porque eu sou nascido lá, e outra. Veio as pedras, veio as verbas para fazer, igual já foi dito. A Camila disse o motivo por que não foi feito, não foi realizado. Então, nada mais justo do que agora, primeiramente, as 3 águas. Aí depois veremos se é o Menezes, se é Tãozinho, se é Então, vamos trabalhar para isso.
Tá certo, muito bem. Deixa eu falar com a secretária, então, a Camila, que ouviu atentamente aqui o Zé Castelar. Bom, elogiou. Essa parceria, elogiou essa parceria, você muito atenta, prestativa, dentro do possível. A gente sabe que nem tudo é possível atender. Camila, esse relacionamento, Secretaria de Agricultura com o Conselho Municipal de Agricultura, eles têm exigido muito, muita coisa, muito além do que é possível. Como que está? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Eu gostaria de falar assim que o relacionamento nosso vem sendo muito bom. A questão da exigência, eu entendo a exigência, então assim, não vejo problema no que o conselho vem pedindo, nas reuniões, até foi um dos pedidos que eu fiz em uma das primeiras reuniões, que chegasse até mim, né, os problemas, que a gente sozinho não resolve nada, não adianta pedir algo que não é útil ao município. Então eu fico feliz realmente em receber essas demandas, né, e é o que eu sempre falo para eles, dentro do possível a gente vai atendendo, tem coisas que são fora do nosso alcance devido à quantidade de maquinário, devido à mão de obra, né, que exige bastante, então não é sempre que a gente consegue atender, mas dentro do possível é bom a gente saber as demandas e a gente vai se programando para atender.
Bom, outra coisa também que sempre a gente questiona é o secretário muitas vezes não conhecer o próprio município. No seu caso, você tem conhecimento assim de bairros, de locais na zona rural, você conhece bem, sabe os problemas já de cada um?
Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei, né? Eu pedi para quem já estava aqui há mais tempo para andar comigo para eu conhecer onde estavam os lugares que tinham mais problema, mais demanda. Então, logo de início eu fiz, e claro, a gente ainda tem muito, o nosso município é muito grande, a gente tem muita coisa ainda para rodar. Sempre que possível, que está acontecendo algum trabalho, eu saio junto com o pessoal, eu vou acompanhar para entender onde é que é o local, para entender qual que é o problema. E sempre que surge alguma reclamação também, eu procuro estar junto para conhecer o que, que é a situação, saber o que, que a gente pode atender. Mas é claro que sempre tem oportunidade para conhecer um pouquinho melhor e saber quais as demandas reais.
Bom, e você também, durante o uso da palavra na tribuna, falou sobre aquela famigerada, né, estrada de pedras irregulares, que, vamos falar a verdade, independente de pedra, é um sistema arcaico, né? Colocar pedra por pedra, aquelas pedras tudo irregular. Eu fui lá na inauguração, lá nos 70 metros aproximadamente, não condiz com a realidade hoje. E agora parece que, como o Zé Castelar disse, tem duas opções para escolher. Uma dessas duas irá sair ou vai ficar também? Lógico, dependendo, você vai sair, mas eu quero saber se terá condições de realmente fazer para não deixar aquele povo na expectativa novamente.
Então, essa questão das pedras irregulares, como eu comentei, foi algo que realmente não teria como dar andamento. É algo que, em conversa na própria Secretaria de Agricultura do Estado, a gente ouviu que na nossa região não vai mais acontecer pela falta das pedras, realmente é algo que...
E mão de obra, né?
Não cabe, não tem mão de obra e não tem pedra, não vai sair. Porém, devido ao fato de a gente ter que devolver essa verba que veio, não ter dado certo, o município teve essa vantagem de ter uma conversa bacana lá na SEAB, né? E ter a possibilidade de trocar o que seria feito com a possibilidade do asfalto ou do bloco sustavado, né? Tivemos eu e o prefeito lá na SEAB conversando com o nosso secretário Natalino, e ele já me passou quais seriam os próximos passos. E como eu comentei hoje, o que eu estou aguardando é uma decisão da população, a decisão dos moradores do bairro, que serão os maiores beneficiados, né? Então eu aguardo deles um retorno, se seria mais viável o bloco, se seria mais viável um asfalto, para que a gente possa dar andamento para solicitar esse benefício, né, solicitar esse convênio e conseguir finalmente finalizar a estrada lá, dar andamento.
Olha, Camila, eu vou te falar, eu não moro lá, mas se eu tivesse que decidir, eu ia preferir o asfalto, porque o bloco sextavado volta àquela questão da mão de obra, porque não tem máquina para fazer. Volta a ser individual, pedra por pedra, né, bloco por bloco, eu ia optar, não sei a diferença de resistência entre um e outro, mas eu iria optar pelo asfalto para ver se sai logo.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente por causa da questão de durabilidade, E a questão também de drenagem, porque o asfalto ele é algo que vai desgastar muito mais rápido. Realmente perde muito mais rápido. É, se a gente colocar um ou outro trabalho lado a lado, o bloco demora mais. Mas o bloco ele conta com uma drenagem melhor e o nosso, a nossa topografia aqui não facilita. É, quando chove, a enxurrada que vem para a estrada é grande. Então eu acredito que o bloco ele teria maior resistência por causa dessa drenagem. Ele, a manutenção dele é mais fácil, não é algo que você tem que refazer tudo quando precisa de manutenção. Você consegue lá trocar o bloco que realmente precisa da manutenção. Então, questão de manutenção, questão de durabilidade, hoje o bloco é o mais visado. Porém, tem sim a questão da rapidez, e aí por isso a gente colocou o critério dos moradores para que eles possam dar opinião.
Quer dizer, os dois têm prós e contras,
sim.
Né?
Sim, os dois têm. Então, por isso que a gente passa o que é a qualidade de um, o que é a qualidade do outro, e aí a gente espera a decisão da população para saber o que para eles é mais interessante.
Alguma coisa mais que você queira esclarecer a respeito da sua secretaria?
É só colocar as portas da secretaria aberta. Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo, a gente fica lá de portas abertas. O conselho também, as reuniões, é muito importante que os moradores dos bairros participem. Ainda falta muitos bairros participar junto com a gente, então as demandas acabam vindo sempre dos mesmos bairros. E falta, né, que tenha um representante de cada bairro para a gente conhecer um pouquinho melhor e conseguir atender a todos.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Antônio Carlos Demício. Foi colocado antes de discussão e votação o projeto de lei do Poder Executivo 0502-2025, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 800 mil e da outras providências. Esse crédito suplementar é para um auxílio à Expoban do ano de 2025. Tá? E o Carlão, até ele mesmo, ao final disse, sempre eu, foi o único que votou contrário a esse projeto de lei. Carlão, primeiro, por que de ter votado contrário? Você até explicou em plenário, mas gostaria que você explicasse aos ouvintes aí. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Caminhona. Serginho, veja bem, projeto de lei 502, 2025, que autoriza uma abertura de crédito suplementar. Veja bem, o crédito suplementar, ele acaba sendo, Serginho, de prorrogativa do prefeito. O prefeito tem a prerrogativa de liberar esse valor por ser um crédito suplementar por decreto legislativo. Não precisa passar por essa casa, tá? Veja bem, eu quero que o pessoal, os ouvintes da Rádio Cabana, a população bananatense entenda que o Carlão Demício não é contra a festa, a Expoban, shows, não, muito pelo contrário. É, eu acho que os pagadores de impostos, eles têm que ter de volta os seus impostos, que o município não é uma empresa que precisa de lucros, e sim de bem-estar para a população, com saúde, educação, cultura, lazer, segurança. Eu sou 100% a favor das festas, eu só não sou a favor. Veja bem, Serginho, nós temos, o prefeito tem um remanejamento hoje de 10% dentro do orçamento de 130 milhões. O prefeito tem na sua mão para fazer, sobre decreto legislativo, 13 milhões à disposição. Então ele não precisa enviar para esta casa um projeto de lei de R$ 800 mil para fazer essa festa. Ele pode simplesmente fazer um decreto. Então tudo bem, vamos dizer que o prefeito não quer usar o remanejamento que ele tem. Então por que foi uma luta dos 25% que tinha do remanejamento do ano passado para me derrubar para 10%? Eu fui o vereador autor, sabe, dessa emenda no qual derrubou para 10%. E se ele não quer os 10%, usar os 10%, então no meio desse ano, quando nós formos votar a LDO, nós vamos tirar também os 10%, porque não vai usar? Não, Serginho. É porque fica mandando para essa casa os créditos suplementares para a gente liberar, para que sobre valores a mais para o prefeito depois fazer o que ele bem entender. Estou dizendo que vai fazer coisa errada, Serginho. Eu só estou dizendo que ele lutou para ter o remanejamento, então ele tem que usar. Tá entendendo?
Não seria uma maneira de colocar a Câmara para participar também? Porque, digamos assim, ele poderia fazer através de um decreto. Aí poderia, de repente, tá vendo? O prefeito vai gastar um dinheiro aí num evento, né, de festivo, e nem sequer procurou saber qual a intenção da Câmara. Então não foi uma maneira de participar também a Câmara?
Sim, Serginho, veja bem, então você não precisa do remanejamento, é exatamente o que eu acabei de dizer. Para que, que você quer se você não vai usar? Você não precisa ter o dinheiro, até porque nós temos uma Câmara atuante. Atuante assim, carimbo, né, na verdade, para liberar tudo que o prefeito quer. Nós temos as pessoas aqui, tudo que o prefeito manda, se seja de um jeito ou de outro, aprova tudo. Não questiona nada, sabe? Você viu, não teve questionamento nenhum sobre esse 800 mil. Eu, por que, Serginho, que eu questiono? Porque eu estudo, Serginho. Antes de eu ser vereador, eu fui estudar, Serginho. Eu fiz uma faculdade de gestão pública, entender o que significa o poder legislativo, qual a função do poder. Eu não posso ser enganado por ninguém, Serginho. Eu tenho que saber o que eu estou votando. E eu acredito que, com todo o respeito a todos os vereadores, mas muitos vereadores votou, Serginho, sem saber o que é o crédito suplementar, porque não é possível.
Carlão, tudo bem. A gente respeita a opinião de cada um, evidentemente. Mas veja, o que a gente tem acompanhado, que você, quase todas as sessões, é opositor. Independentemente do assunto, você é opositor. Nessa, você foi unicamente, até você mesmo, falou, sempre eu. Isso não fica cansativo, não fica marcado também?
Serginho, veja bem, eu não posso, se eu tô sozinho, eu não posso deixar de fazer a minha função no qual eu fui eleito.
Mas será que só você que tá certo?
Ué, mas então você conhece o Poder Legislativo? Se você conhece o Poder Legislativo e você me acompanha no que eu tô fazendo, agora, se você também não conhece qual é o papel do vereador, aí não posso te dar essa explicação. Agora, se você conhece qual é a função do vereador, eu tô fazendo ela. Eu faço ela, ainda sou flexível ao extremo, porque nós não cumprimos o regimento interno. Você está me entendendo? Muitas coisas ainda eu passo por cima, Serginho. Agora, se nós tivéssemos uma Câmara atuante com 13 vereadores com o mesmo pensamento de exercer a função no qual eles foram eleitos, a função nossa não existe mais nada a não ser legislar e fiscalizar, Serginho. Mas isso não acontece. Não é só a Câmara de Bandeirantes, isso não acontece em várias câmaras do Brasil todo, Serginho. Infelizmente é assim, Serginho, porque se nós tivéssemos um poder legislativo que funcionasse de verdade, Serginho, o país seria diferente, o estado seria diferente, o município, Serginho, seria realmente aplicado o que o município arrecada, a receita do município, o orçamento do município seria 100% aplicado. Nós não teríamos corrupção, nós não teríamos nada se o poder legislativo existisse. Não estou dizendo que existe corrupção, mas que o poder legislativo tem que fazer a sua função. E, Serginho, quero dizer que muitos dos moradores, os pagadores de impostos, não sabem qual é a função do legislativo. Por quê? Se realmente todos os moradores de Bandeirantes, todos os eleitores soubessem qual é a real função do Poder Legislativo, eles iam escolher melhor os vereadores para votar.
Olha, cara, olha o peso dessas palavras. Né? Veja bem, os vereadores não sabem o seu direito, o seu dever, quer dizer. Não é só Bandeirantes, mas você está colocando Bandeirantes no meio. É isso que eu quero dizer. Você não está comprando uma briga inútil?
Serginho, eu não estou comprando briga com vereador nenhum. Muito pelo contrário. Eu faço a minha função, que é legislar e fiscalizar, e vou fazer, Serginho. Você disse, se eu sou oposição, eu não sou oposição de jeito nenhum. Não existe oposição e situação, Serginho. Existe poderes independentes, existe harmonia entre os poderes? Sim, tem que existir, mas não pode passar da harmonia, Serginho. Os poderes têm que ser harmônicos, mas tem que ter independência e cada poder tem que fazer a sua função. A nossa função como poder legislativo é legislar e fiscalizar. Talvez muitos vereadores não sabem qual é a real função que eles têm. Agora, eu não estou falando mal de A ou B, eu estou dizendo que eu, Carlão Demício, respondo pelas minhas atitudes e faço o que o vereador tem que fazer, no qual eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento em cumprir as leis que regem o nosso município, a nossa lei orgânica e nosso regimento interno. Eu faço isso. E vou fazer isso enquanto eu for vereador. Você pode ter certeza disso.
Algo mais?
Serginho, agradecer a toda a população, agradecer também a várias pessoas que me seguem, me acompanham, o trabalho do vereador Carlão Denis, pessoas que votaram em mim, que acreditam no meu trabalho, e eu estou aqui defendendo, não só defendendo, Serginho, os 400 votos que eu tive, 386 votos, não, eu estou aqui defendendo toda a população, porque quando o Carlão está falando, eu estou falando dentro das leis, dentro do nosso regimento interno, dentro de tudo, eu tenho conhecimento no que eu estou indo para o meu terceiro mandato, Serginho. Então, eu não estou aqui de passagem, não estou aqui para receber salário de vereador, não, muito pelo contrário. Eu estou aqui porque eu quis ser vereador. Ninguém colocou uma espada no meu pescoço para ser vereador. Eu quis ser vereador. E já que eu quis ser vereador, eu tenho que fazer a função no qual o vereador recebe para fazer isso, Serginho.
E com isso eu encerro os trabalhos relativos à sexta sessão ordinária na Câmara Municipal do Bandeirantes. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.